Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Ministério da Agricultura identificou irregularidades em 45 marcas de azeite vendidas no país. A fraude mais comum é o uso de óleo vegetal com azeite lampante, que é extraído de azeitonas deterioradas e que não poderia ser destinado à alimentação. Foram inspecionadas 279 amostras de 140 marcas diferentes. E o Paraná foi um dos estados onde foram encontradas mais irregularidades. Aqui, algumas empresas chegavam a vender azeite de oliva, que na verdade tinha 85% de óleo de soja. Os outros 15% eram do tal azeite lampante, aquele extraído das azeitonas ruins e que tem péssima qualidade. E a Anvisa determinou a interdição de um lote de linguiça calabresa da marca Frigo Santos. A empresa é uma das investigadas na Operação Carne Fraca. Ela fica em Campo Magro, na Grande Curitiba. De acordo com a Anvisa, o lote interditado tinha a bactéria Staphylococcus. A análise que apontou a contaminação foi feita pelo Ministério da Agricultura. O produto tem validade até o dia 30 de abril, mas a interdição do lote vale por 90 dias. A indústria e comércio de carnes Frigo Santos informou por meio de nota que pediu a contraprova destas análises. Mesmo assim, a empresa afirmou que o lote do produto foi recolhido e não vai ser comercializado. O relatório da reforma da Previdência deve ser votado na semana que vem. Mesmo com todo o reboliço provocado pelas denúncias e pela abertura dos inquéritos determinada pelo Supremo Tribunal Federal durante essa semana, que agitou Brasília de um jeito como nunca antes, o relator da reforma promete que na próxima terça-feira apresenta o parecer na Câmara dos Deputados. Detalhes com Silvia Munhato.
O deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, apresentará o seu relatório sobre a reforma da Previdência nesta terça-feira. Na última semana, uma versão preliminar foi apresentada aos líderes de partidos da base do governo e, de acordo com o deputado, houve aprovação das alterações feitas. Maia anunciou mudanças que eliminam a idade mínima para que uma pessoa entre na regra de transição da reforma, que era de 45 anos para a mulher e de 50 anos para o homem na proposta original. Na transição, o cidadão teria que cumprir um pedágio de 50% do tempo de contribuição calculado pelas regras atuais. Segundo Maia, sem idade mínima, cada um saberá se a transição é mais favorável que as regras novas ou não. De qualquer forma, todos teriam que obedecer a uma idade mínima de aposentadoria logo após a promulgação da reforma, uma idade que seria elevada progressivamente para 65 anos. De acordo com o presidente da Comissão Especial da Reforma, deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, o pedágio deverá ser inferior a 50%.
Qualquer um que está no sistema, a princípio, está apto a participar da transição. Todavia, como existe um pedágio, as pessoas que ainda têm muito tempo de contribuição para cumprirem, digamos, os requisitos mínimos. E se aplicando a esse tempo o pedágio, acaba ficando até maior do que 65 anos.
O deputado Arthur Oliveira Maia também já tinha afirmado que serão feitas mudanças nas regras propostas para aposentadorias especiais de professores e policiais, benefícios assistenciais, pensões e trabalhadores rurais. Boa parte dos policiais e professores já estão fora da reforma, porque o governo decidiu que os servidores vinculados a estados e municípios serão tratados por reformas locais. No caso do benefício assistencial, a grande questão é a sua desvinculação do salário mínimo. No caso das pensões, também há desvinculação do salário mínimo, mas o relator já informou que haverá mudança na proibição de acumular aposentadoria com pensão. Para os trabalhadores rurais, existe a crítica em relação à obrigatoriedade de uma contribuição individual, mas principalmente contra a equiparação da idade com o trabalhador urbano. Como ainda não houve uma sinalização de mudança na ideia de equiparar as idades de aposentadoria de homens e mulheres, a bancada feminina da Câmara já vem se mobilizando para reivindicar a manutenção da diferença. A coordenadora da bancada, de 55 deputadas, deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, diz que outros grupos conseguiram o que queriam.
Eu percebia que a pressão da bancada agrícola já se avançou muito no relatório. Praticamente todos os pontos foram acolhidos. Percebia que a bancada da bala, como chamam aqui na Câmara, na defesa da aposentadoria especial dos policiais, também já foi acolhida. Eu queria só fazer um registro que ainda não foram acolhidos os pontos em relação à bancada feminina e que nós precisamos deixar claro para todos os líderes que esta bancada ela é suprapartidária quando se toca na defesa da mulher.
Depois de apresentado, o relatório da reforma será discutido e votado na comissão, mas os deputados podem pedir para votar em separado algumas das 130 emendas apresentadas e que não tenham sido acolhidas pelo relator. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Você se lembra, ontem nós trouxemos aqui o levantamento do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, o IPEM, que encontrou uma série de problemas em ovos de Páscoa e em outros produtos desta época do ano. Pois bem, agora o Instituto dá algumas dicas para você comprar pescados e ovos de chocolate para este feriadão. Mais informações com a Fernanda Nardo.
O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná fiscalizou ovos de chocolate, brinquedos dentro dos ovos e pescados congelados. Foram verificados mais de 12 mil brinquedos que estavam dentro dos ovos. Apenas um foi reprovado. Segundo o gerente de pré-medidas do IPEM, Sérgio Camargo, é importante seguir algumas recomendações para a compra desses produtos e principalmente para os ovos cujos brindes sejam brinquedos.
Nosso objetivo, corrigir alguns problemas surgidos ainda na área de condicionamento nos fabricantes. E de uma forma geral, o consumidor fica atento ao valor indicativo que deve ser o do peso líquido e não, entanto, da relação do tamanho do ovo, que é um número de referência, que pode variar de um fabricante para outro. Na embalagem externa vai indicar faixa etária de uso da criança que vai fazer a utilização desse brinquedo. E o fato de estar com a marca do Inmetro já indica aos pais que esse brinquedo, eventualmente dentro da embalagem, já passou por alguns testes de laboratório, evitando brinquedos que possam apertar algumas partes pequenas, eventualmente possam ser engolidos pela criança.
A Operação Páscoa contemplou também a verificação do peso dos pescados congelados. De acordo com Camargo, é preciso ficar atento à pesagem do produto.
Basicamente evitar adquirir aquele pescado que tenha aquele gelo quebradiço dentro da embalagem, solto e tal, que indica já um excesso de gelo no produto, né? E normalmente, podendo fazer uso da balança do estabelecimento, colocar essa embalagem do produto na balança, ver o valor que está ali indicado, se está mais ou menos condizente com o da embalagem.
Em caso de dúvida ou denúncia, o consumidor poderá entrar em contato com a ouvidoria do IPEM Paraná por meio do telefone 0800-645-0102. Fernanda Nardo, da Agência de Notícias do Paraná.
E assim a gente encerra esta edição do Paraná de hoje, desta quinta-feira, dia 13 de abril de 2017. Aproveite bem o seu feriado. Se você vai viajar, não esqueça de fazer uma revisão do carro. Na estrada, mantenha os faróis acesos, respeite os limites de velocidade e, principalmente, não misture álcool e direção. Amanhã nós estaremos de volta aqui no mesmo horário, mesmo com o feriadão. Uma ótima viagem para você, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.